Bom, Srs. Deputados, eu vou dar início à nossa reunião.
Claro.
Nós estamos, como é evidente, muito limitados pelo tempo. Temos 30 minutos, porque depois temos a outra audição no refeitório dos frados, aquela audição à porta fechada, e, portanto, os Srs. Deputados, nomeadamente os senhores coordenadores, têm que sair desta reunião para ir para a outra. E para não perdermos mais tempo, eu vou já começar pelo ponto 2 da ordem de trabalhos, tendo a questão que tem a ver com o pedido de assentimento de uma deslocação do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República vai em deslocação ao Principado de Andorra nos dias 20 a 22 de Abril, a fim de participar na 27ª Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Precisa, como é evidente, a concordância aqui da nossa Comissão. Eu, portanto, ponho... Isto é um parecer, não sei se algum Sr. Deputado quer usar a palavra, suponho que não, não é o habitual, e, portanto, eu ponho à votação, apesar de depois ter que esta decisão de hoje ser ratificada na próxima reunião da nossa Comissão. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, este parecer, está aprovado e, portanto, o Sr. Presidente da República está autorizado a deslocar-se à Cimeira Ibero-Americana, que vai decorrer ainda no mês de Abril, no país dos Pirineus, ou seja, o Principado de Andorra. Eu acho que estamos em condições, penso eu, de começar a audiência da Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental. Eu pergunto aos membros da delegação que vão interagir nesta reunião se os problemas técnicos foram superados.
Eu penso que falta ainda... Boa tarde. Falo a Maria da Luz Fialho. Penso que falta ainda uma colega nossa, mas dada a necessidade, a urgência que tem, se calhar eu proporia que começássemos.
Portanto, então acho que estamos em condições de começar a
andar. De qualquer forma, eu neste momento não vos estou a ver. Perdi a visão de qualquer dos intervenientes.
Mas está-nos a ouvir, pelo menos?
Estou perfeitamente a ouvir.
Já é um lado positivo.
Não, é que já estávamos efetivamente a ver-nos. Não sei o que é que aconteceu aqui agora.
Vai dar um problema técnico ao qual... Talvez, não sei.
Eu não sei se calhar
Nós também não a vemos assim, portanto...
Ah, não?
Só ouvimos-la bem, o som está perfeito, mas não temos imagem.
Pronto, então houve aqui efetivamente qualquer problema, digo eu.
Eu não sei se é comum aos colegas e aos convidados que também estão...
Eu também não estou a ver a seguir, imagem,
ou é só...
mas ouço bem.
Eu não vejo ninguém, não ouço mais ninguém, não sei.
Bom, olha, eu acho que vamos ter que começar sem imagem. Não sei se os senhores deputados que nos seguem à distância estão a ter imagem ou não.
Eu não tenho imagem.
Pronto,
agora.
Ninguém tem imagem.
Também não. Não tenho imagem, tenho som.
Bom, mas temos som e nós estamos com limitações de tempo. Vamos começar para já sem imagem. Os serviços de informática da Assembleia da República já foram contactados no sentido de vir resolver esta situação. Nós temos na audição a grelha 12 minutos para a entidade visitante, neste caso a Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental, tem 12 minutos numa primeira intervenção. Depois os senhores deputados têm cada um 3 minutos para poderem fazer as suas intervenções. E depois a Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental terá o tempo proporcional às intervenções que foram feitas pelos grupos parlamentares. Eu peço que cumpram escrupulosamente os tempos, ou então estamos a condicionar o início da audiência das 15 horas com o CIED. E, portanto, eu dava a palavra à Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental, tem 12 minutos e podem, como é evidente, organizar-se, como entenderem, para a utilização destes 12 minutos. Portanto, dava a palavra, façam um favor.
Ok, com certeza. Então, em nome da Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental, a APSO, queremos agradecer a vossa disponibilidade para esta audiência, que solicitámos com o intuito de expor a atualidade da questão saharaui. Em representação da APSO, e se forem resolvidos os problemas técnicos que estávamos a ter anteriormente, estará Luísa Teutónio Pereira, Tomás Bandeira e eu própria, Maria da Luz Fialho. cabe-me dar-vos a conhecer de forma sucinta a nossa associação. Em 1976, um grupo de cidadãos unidos por um sentimento de solidariedade com o povo do Saara Ocidental, abandonado pelo país colonizador e com o seu território repartido entre países vizinhos, criou o Comitê de Apoio à Frente Polisário e, desde esse ano longínquo, seguiu com atenção os factos que foram ocorrendo, a maioria dos quais constituindo graves atropelos ao direito internacional. A esse grupo inicial juntaram-se pessoas que participaram ativamente na solidariedade com o povo de Timor-Leste e, nos anos mais recentes, outras que foram tomando conhecimento do cotidiano do povo saharaui, especialmente a partir da vinda a Portugal, em 2010, da senhora Aminatou Haidar, uma reconhecida defensora dos direitos humanos saharaui. Em 2012, procedeu-se à constituição legal da Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental, cujo objetivo principal é criar ou participar em ações que possam contribuir para que o povo do Saara Ocidental consiga exercer o seu direito à autodeterminação. Tendo consciência de que, apesar da proximidade geográfica, a causa saharaui é desconhecida de grande parte da sociedade portuguesa, é a nossa preocupação recolher e trabalhar a informação existente que difundimos de forma regular através de vários veículos, dos quais destacamos o boletim digital Saara Livre, enviado mensalmente a algumas centenas de pessoas e entidades, entre as quais a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Gostaria ainda de referir que, a nível internacional, se tem vindo a acentuar a capacidade de coordenação entre os movimentos solidários presentes nos vários continentes, contribuindo assim para aumentar a eficácia de iniciativas conjuntas que a APS tem integrado por direito próprio, assegurando mesmo a co-organização em algumas delas. Estamos cientes que há ainda um longo caminho a percorrer, mas não esmoreceremos na nossa campanha de informação e sensibilização sobre a natureza do conflito no Saara Ocidental, sobre a exigência do cumprimento do direito internacional e, consequentemente, sobre os direitos do povo saharaui. Muito obrigada. Eu passaria a palavra, neste momento, à Luísa Teutónio Pereira, que penso que já estará ligada.
Eu penso que ainda não conseguiu, Maria da Luz.
Não?
Não, não.
Bom, então, Tomás, se calhar... avançarias tu, entretanto, não sei.
Está bem.
Se faz favor.
Pronto, estão todos a ouvir-me, sim?
Estamos a ouvir bem, esteja à vontade. Pronto, okay. Imagem também.
Pronto, certo. Nós, de facto, tínhamos dividido isto de uma forma entre os três membros e de facto, este pequeno problema técnico altera um bocadinho. Portanto, eu peço desculpa, mas eu vou ler um pouco da intervenção que seria da minha colega e, para não perder mais tempo, avanço. Portanto, a questão do Saara Ocidental é um processo que naturalmente será conhecido na sociedade portuguesa, mas que de facto não é conhecido com o detalhe que deveria ser e muitas vezes é negligenciado a diversos níveis. No fundo, o Saara Ocidental é um processo de descolonização inacabado e considera-se mesmo como sendo a última colónia no nosso continente africano. Há uma apreciação jurídica ao longo das últimas décadas que tem sido feita nesse sentido e não há dúvidas relativamente à legalização do Saara Ocidental e ao direito que o povo saharaui deve ter para definir o seu futuro e, portanto, quem deve presidi-los, digamos assim. A história, saberão, eu vou tentar resumir um pouquinho, mas no fundo, desde 1975, a Espanha... deixa o chamado Saara espanhol e, portanto, nessa altura Marrocos e a Mauritânia invadem o país. Inicia-se um processo de guerra em que a Mauritânia, no fundo, desiste poucos anos depois, mas que Marrocos persiste e que leva à atual ocupação que ainda no ano presente se verifica sobre o território do Saara Ocidental. Passaram-se 46 anos... desta ocupação e, de facto, numa guerra que durou vários anos, chegou-se a 1991, onde, através das Nações Unidas, se estabeleceu o dever de se organizar um referendo, cessando fogo a essa guerra e onde o povo saharaui deveria ter direito a decidir o seu futuro. Ora, o que acontece, de facto, é que esse referendo nunca sucedeu até hoje. E a própria guerra que tinha cessado em 1991 voltou a ser retomada em 2020, fruto de uma impassividade que acontece por parte de diversas instituições internacionais, num contexto em que as Nações Unidas ainda consideram este território como um território por descolonizar. Ora, relativamente a Portugal, e à postura que nós temos vindo a desenvolver, naturalmente em 46 anos as nossas intervenções foram sendo diferentes, mas não há dúvida que tanto do ponto de vista do direito internacional como do ponto de vista humanitário, portanto, nomeadamente através das populações que vivem nos campos de refugiados hoje na Argélia e aqueles que vivem no território ocupado, são diariamente oprimidos. No entanto, sabemos que naturalmente as relações internacionais, as interações diplomáticas, regem-se por princípios que são mais complexos, naturalmente, e sabemos que também Portugal tem uma relação próxima com Marrocos, não só pelos próprios portugueses que lá vivem, pelas próprias empresas e os interesses económicos que Portugal tem, mas a verdade é que nós não podemos encarar este assunto meramente pelos benefícios que tiramos a curto prazo. E a verdade é que, embora Portugal não se pronuncie abertamente contra o Saara Ocidental, tem adotado claramente uma postura pró-marroquina. Nós não devemos esquecer que a diplomacia portuguesa beneficia muitas vezes precisamente de uma postura de negociação. Não de uma neutralidade indiferente, mas precisamente de um papel interventivo na busca de uma solução, como realmente é excelente exemplo a questão de Timor-Leste. Eu estive nos acampamentos sarauís em 2017, tive a ocasião de publicar um livro pelas edições de Afrontamento, decorrendo da minha estadia lá, e de facto uma das coisas que me surpreendeu é a capacidade de resiliência e de organização deste povo. E é claro, e para mim era muito evidente, que eles não vão desistir. São já gerações nascidas nestes acampamentos, e percebe-se que esta luta em busca da sua autodeterminação está ainda muito acesa. E de facto não se percebe porque é que Portugal tem atribuído pouco crédito a esta mobilização e a esta organização do povo sarauí, e adotando naturalmente uma postura por este silêncio muito em favor de Marrocos. Quando a questão em Timor-Leste parecia encaminhar-se precisamente no sentido contrário, houve uma grande reviravolta, e foi precisamente pela capacidade negociadora e pelo crédito internacional que Portugal detinha na altura que pudemos intervir e ser parte da solução. Ora, o Saara Ocidental é uma economia favorecente, há bancos de pesca muito ricos onde barcos portugueses continuam a pescar nestas águas, e nos últimos anos temos vindo que o Tribunal de Justiça da União Europeia vem com uma tendência de impossibilitar e, portanto, de cancelar os acordos que existem entre Marrocos e a União Europeia com a utilização das águas no Saara Ocidental. E, portanto, para Portugal não interessa adotar uma postura que é errada do ponto de vista internacional e, portanto, criar inimizades com um povo que caminha e que busca, sem desistir, para a sua autodeterminação. Temos que lembrar que o Saara Ocidental não está no outro lado do mundo. A capital do Saara Ocidental está mais perto de Lisboa do que Paris, por exemplo. E este, de facto, é um momento-chave para Portugal poder contribuir na busca de uma solução. Temos um secretário-geral das Nações Unidas que é português, e, mais uma vez, o facto de termos um secretário-geral portanto, temos um secretário-geral nas Nações Unidas que é português, decorre do facto de precisamente Portugal ter uma postura de mediação negociadora e não de adotar uma das partes, como é muito claro na questão do Saara Ocidental. E também não esquecer que, por via do mundo lusófono, por via da Cplp, o ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, é atualmente o responsável da União Africana para a questão do Saara Ocidental. Há um representante da Frente Polisário em Portugal que, de facto, deveria ser mais ouvido. Há grupos como o nosso que, de facto, estamos muito atualizados, diariamente vamos partilhando informação sobre esta questão, e que estamos naturalmente disponíveis para ser uma fonte de informação relativamente a este assunto e, portanto, eu acho que, para terminar e não me alongar mais, a Assembleia da República e o Governo português deveriam assumir uma postura não de indiferença, mas precisamente de intervenção na busca de uma solução numa questão que é, do ponto de vista do direito internacional, não há dúvidas sobre o facto de que os sahrauís têm direito à sua autodeterminação, sobre uma questão, do ponto de vista humanitário, que nos deveria pesar na consciência, na medida em que há mais de uma centena de milhares de pessoas que vivem há mais de 40 anos, mais de 45 anos, no meio de um deserto, completamente dependentes do apoio internacional. Naturalmente, é uma questão que Portugal tem que intervir pelo seu histórico de mediação, como é o caso de Timor-Leste, e não podemos abster-nos de tomar um partido de busca de solução e não de indiferença e tentarmos procurar sempre a via do não comentar à espera que as coisas aconteçam.
Muito obrigado. Ainda tinham 30 segundos, não sei se alguém mais quer intervir, não? Não, ok. Então eu vou dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares e depois a Associação de Amizade de Portugal Sahara Ocidental terá a oportunidade de responder aos seus deputados. E pela ordem, daria agora a palavra pelo grupo parlamentar do Partido Socialista ao Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, caros colegas, e uma saudação especial para a Associação de Amizade de Portugal Sahara Ocidental. Esta audiência ocorre num momento especialmente oportuno. Sabemos que no dia 21 deste mês o Conselho de Segurança tem o Sahara Ocidental na sua ordem de trabalhos. Sabemos que desde o ano passado, com o retomar dos conflitos, a situação é grave, não só pelo caráter violento desses confrontos, mas também pelas consequências trágicas no plano humanitário que tem suscitado. Sobre esta realidade, efetivamente, a comunicação social não tem sido muito explícita e a verdade é que desde há muito tempo que os voos comerciais estão interditados na área de conflito e vive-se um permanente impasse que dura já há mais de um ano quanto à designação do enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Sahara Ocidental. E isso em consequência de objeções que ora são suscitadas por uma parte, ora são suscitadas pela outra. E entre os impasses sucessivos prolonga-se uma situação que seria importante ficar resolvida o mais brevemente possível. O que está em causa é o exercício do direito à autodeterminação, é um direito cuja legalidade está indiscutivelmente alicerçada nas resoluções e no quadro de direito internacional que lhe é conferido. Neste sentido, portanto, só temos que agradecer à Associação de Amizade Portugal-Sahara Ocidental a iniciativa de abordarmos e refletirmos sobre as nossas próprias responsabilidades acerca deste assunto. Penso, e irei colocar essas questões no âmbito do meu grupo parlamentar, que uma posição no sentido estrito da defesa do direito internacional e da defesa do direito à autodeterminação e, portanto, da continuidade de um processo que, por múltiplas razões que não vale a pena escalpelizar, tem sido sucessivamente atrasado, a necessidade de o retomar para encontrar uma solução para este conflito. Uma vez mais, muito obrigado, é tudo.
Sr. Deputado, muito obrigado. Dava agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava-se os Srs. Deputados. E também os nossos convidados que nos trazem aqui um tema fundamental e ao qual o Grupo Parlamentar do PSD é evidente que toma tem acompanhado este processo com bastante atenção, porque, independentemente daquilo que é a sua atenção mediática, maior ou menor, de menor intensidade, há efetivamente aqui uma aproximação geográfica que nos leva imediatamente a ter uma particular atenção. Sendo evidente que o Grupo Parlamentar do PSC reconhece o que está consagrado a nível do direito internacional, reconhece, como é evidente, o histórico que ocorreu com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, e esta mesma decisão produz efeitos, ou deveria produzir efeitos, a nível das instâncias europeias, nos diversos campos, incluindo também económico, como referiram aí bem, que inclusive isto levará também a que existe uma atenção sobre aquilo que é a denominação dos produtos que têm origem nesta região. Ora, como aqui foi colocado e bem, esta não é uma situação em que apenas Portugal possa, por si só, participar e servir de mola impulsionadora para que exista uma solução. Ela, de uma forma principal, preferencial até, diremos nós, deve ser tratada com a maior abrangência e envolvência possível da comunidade internacional, porque estamos a falar de uma análise de um processo de autodeterminação de um povo. Nesse sentido, o processo que decorre no Conselho de Segurança da ONU é muito importante, em primeiro lugar, para que não exista um conflito e para que esse processo decorra no sentido em que as duas partes se possam entender naquilo que será preferencialmente um processo pacífico e que conheça uma solução pacífica. Da nossa parte, como é evidente, da parte de Portugal e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, defende que Portugal deve respeitar o direito internacional, mas também que o faça, como é evidente, nas instâncias que poderão dar esse mesmo reconhecimento do direito internacional, a nível das Nações Unidas e a nível da União Europeia. E, portanto, é naturalmente um processo que, ao ser tratado nestas instâncias, e em que Portugal deve participar, deve ser feito sempre da forma pacífica. E juntamos a este apelo de que exista, mais, de forma mais célere possível, uma pacificação da região. Agradecemos muito os vossos esclarecimentos. Continuaremos a acompanhar esta questão com maior atenção, sempre procurando fazer com que nestes dois campos, quer a nível das Nações Unidas, quer a nível da União Europeia, possamos conhecer uma solução o mais breve possível para um problema que se arrasta já há vários anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou a tentar aqui encontrar a imagem, já está aqui, à beirinha de acontecer. Queria cumprimentá-lo a si, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar a delegação da Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental pelo seu trabalho e também pelo testemunho do seu trabalho de muitos anos, muitas vezes isolado, muitas vezes não acompanhado por quem devia ser e também, naturalmente, pelo testemunho que aqui nos trouxe. Coincidimos na análise que fazem do problema do Saara Ocidental, ou seja, coincidimos que há uma violação grosseira do direito internacional e designadamente do direito à autodeterminação, mas não só, também uma violação cotidiana nos territórios ocupados dos direitos humanos fundamentais, e disso nos chegam testemunhos muito frequentes que dizem respeito às mais diversas violências perpetradas localmente pelo ocupante contra as pessoas, contra homens, mulheres, jovens, crianças do Saara Ocidental, e agora mesmo, há relativamente pouco tempo, esse processo de violação de direitos humanos fundamentais atingiu um patamar superior, depois do episódio, chamado episódio da brecha de Gergerat, com a reclusão dos conflitos de intensidade. Tudo isso nos preocupa, tudo isso nos causa indignação e também acompanhamos aquela a vossa perspectiva de que Portugal, enquanto Estado soberano e enquanto membro da União Europeia, tem, enfim, já agora como membro das Nações Unidas, sendo que, enfim, se dá o caso de ser um nacional português o secretário-geral da organização, Portugal tem realmente um papel muito destacado que deveria assumir, não só por imperativo constitucional, mas também porque o caso do Saara Ocidental é extraordinariamente semelhante em todos os seus ingredientes àquilo que aconteceu precisamente em Timor-Leste, sendo que Portugal, nessa altura, se mobilizou enquanto sociedade e enquanto Estado para atuar de uma forma destemida na defesa dos direitos do povo timorense. Não há nenhuma razão, a não ser, digamos, a realpolitik que, com todo o seu cinismo, normalmente tolhe os movimentos de Estados e de governantes, mas não há nenhuma razão para que Portugal, relativamente ao Sahara Ocidental, não tenha uma posição absolutamente idêntica àquela que teve em relação a Timor-Leste. Sendo que isso, com isso termino, sendo que, digamos, é bem certo que há um processo em curso há longos anos no âmbito das Nações Unidas, e designadamente no âmbito do seu Conselho de Segurança, mas também é verdade que a força ocupante, o país ocupante, tem, digamos, criado todas as condições para perpetuar um impasse, quer no terreno, quer no próprio Conselho de Segurança, com manobras dilatórias e com pressão diplomática permanente para não se dar o passo seguinte no âmbito do processo de autodeterminação. A questão do referendo, a questão da dificuldade, suposta dificuldade de encontrar um consenso sobre o recenseamento da população que iria votar no referendo, enfim, tudo e tudo e mais tudo para que o processo se vá prolongando. E é sobre isso que países como Portugal se devem pronunciar com toda a determinação, com toda a coragem, e isso faz parte justamente daquilo que é, digamos, a sua posição internacional. Finalmente, Portugal deve também, como já foi dito, agora mesmo pelo senhor deputado do PSD, Portugal deve também, digamos, não só cumprir o ditame, ou os ditames do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas deve, ele.
Acho que tivemos aqui um corte de som e de imagem.
No espaço da União Europeia. Por tudo isto, nós associamos à.
Agradecia concluir, Sr. Deputado.
Concluo com certeza. Por essa razão, nós devemos estar do lado destas preocupações e desta determinação da APSO, a quem saudamos uma vez mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que não temos nenhum Sr. Deputado neste momento do Partido Comunista em ligação por videoconferência. Perguntava ao CDS-PP, estava a tomar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, a quem saúdo, pela assumir funções na Assembleia da República, nomeadamente no seio desta comissão. Faça
Muito
favor, Sr.
obrigado.
Deputado, tem 3 minutos.
Cumprimentar, Sr. Presidente, cumprimentar também todos os seus deputados. Também um cumprimento especial à Associação de Amizade de Portugal, portanto, Sahara Ocidental. Agradecer a presença, portanto, e a exposição, portanto, que foi feita. Portanto, sabemos, portanto, deste conflito e do não entendimento no que respeita, portanto, ao referente, ou quem tem, de facto, direito ao voto, relativamente ao referente do Sahara Ocidental. Apelamos, e o CDS apela, portanto, a que, de facto, se chegue a um consenso no que diz respeito a tentar estabelecer esse mesmo entendimento. Sabemos também, como também já aqui foi referenciado, portanto, a resolução também do Conselho de Segurança da ONU, a resolução 2548, que alargou o mandato das Nações Unidas até 31 de dezembro, portanto, de 2021, para que se chegue a esse mesmo referendo, apelando às partes em litígio para o início das negociações, no sentido de tentar chegar a esse entendimento. Sabemos, e o CDS reconhece que é uma situação difícil, mas reitero de novo que e Portugal tem de respeitar de facto o direito internacional e a importância do papel das Nações Unidas e também da União Europeia. E agradeço mais uma vez a presença da Associação de Amizade, portanto, Portugal-Sahara Ocidental, e apelamos ao entendimento entre as partes no que diz respeito a esta matéria relativamente ao referendo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos assim concluída o bloco de perguntas de intervenções dos grupos parlamentares. É o tempo agora de resposta da Associação de Amizade Portugal-Sahara Ocidental, que tem 12 minutos para responder aos 4 senhores deputados. Agradecia que cumprissem o tempo estipulado, porque temos outra reunião logo a seguir. Façam um favor. Não está. Ah, já vai começar.
Estão a ouvir-me? Sim.
Sim, estamos a ouvir bem, a imagem também está ótima.
Pronto, mais uma vez, muito obrigado pelas diferentes intervenções. De facto, não houve propriamente perguntas e, de um modo geral, parece de facto haver uma concordância perante este assunto, mas a verdade, e é isso que nos preocupa, e também por isso eu acho a importância deste encontro, é que de facto, há pouco mais de 4 meses, a guerra reinstalou-se no Sahara Ocidental. E a questão é verdade que o mandato da MINURSO foi estendido, mas, ao mesmo tempo, o reativar desta guerra é precisamente o resultado da ineficácia da Minurso e, portanto, da ineficácia das instituições internacionais na resolução deste problema. Eu acho, nós achamos que Portugal não tem dado a devida importância a este assunto e, sobretudo, desde que esta guerra se reacendeu. A postura marroquina desde novembro, no fundo, é denegar a existência desta guerra, mas eu convido os senhores deputados através da nossa página, nós partilhamos diariamente todas as intervenções por parte da Frente Polisário relativamente ao conflito que está em curso, nomeadamente os lugares no fundo, o relatório das intervenções militares que têm decorrido diariamente nesta situação. E embora, infelizmente, a imprensa que nos chega aqui a Portugal, de facto, tenha completamente negligenciado este assunto. Eu acho, nós achamos que não basta estar de acordo, e é importante ter uma atitude mais proativa. Como referi há pouco, seria muito importante que o representante da Frente Polisário, nomeado para Portugal, fosse ouvido. Ele terá toda a disponibilidade para discutir este assunto e, mais até do que nós, será ele, no fundo, a melhor voz para este assunto. Por outro lado, como referi, a Associação de Amizade de Portugal Saara Ocidental tem desenvolvido um trabalho cotidiano sobre este assunto. Temos um boletim, como foi referido no início, mensal sobre esta questão e, portanto, nós estamos completamente disponíveis para fornecer uma informação atualizada sobre esse assunto e daí passaria um pouco a pergunta de que modo é que os senhores deputados pensam que será a melhor forma de o fazer. Nós estamos totalmente disponíveis, mas será necessário também da parte da Assembleia da República e da parte desta Comissão Parlamentar tentarmos encontrar a melhor forma para que esta informação também possa ser atualizada da nossa parte. E por último, aquilo que gostaríamos de referir e talvez de sugerir, seria para que este assunto de facto não ficasse por aqui, por esta reunião. Acho que talvez a ideia de fazer uma moção, no fundo reunindo todos estes tópicos que fomos enunciando aqui, não só do apoio humanitário, da aplicação do direito internacional e do direito humanitário agora, ainda mais em tempos de guerra, sabendo que, por exemplo, o Estado alemão há pouco tempo manifestou-se numa informação que infelizmente ainda está só em alemão, mas manifestou-se perante este assunto e de facto a Assembleia da República desde o início desta guerra tem-se mantido muito em silêncio perante este assunto. E naturalmente este reconhecimento por parte de diferentes países e portanto fazer com que este assunto seja falado permite a que, por exemplo, organizações como a Cruz Vermelha e outras organizações internacionais que estão altamente limitadas na sua entrada no que é hoje o Saara Ocidental ocupado, possam ter um acesso que, diante do silêncio de tantos países, como o caso português, não permite que essa presença seja se efetue e, portanto, que nós consigamos saber melhor realmente o que é que está a acontecer nestes territórios ocupados. E, portanto, ficaria a sugestão de uma moção organizada por esta Comissão Parlamentar, de forma a que este assunto possa chegar à Assembleia da República e, portanto, que este assunto não fique meramente discutido somente nesta reunião, em que todos parecemos concordar, mas que, de facto, depois pouco acontece.
Muito obrigado. Eu penso que concluíram a intervenção. Agradecemos algumas mensagens que fizeram chegar à nossa comissão. É um tema de grande importância. Cada grupo parlamentar, como é evidente, depois... Há aqui um problema de som.
Pronto. Estamos a ouvi-lo bem, Sr. Presidente.
Diga?
Estamos a ouvir.
Pronto, o que eu estou a dizer...
Estamos a ouvir.
Pronto, é que os senhores grupos parlamentares tomaram nota das vossas palavras, das vossas recomendações, da análise que fizeram da situação, e eles próprios terão capacidade, dentro da Assembleia da República, de procederem no sentido, eventualmente, será a sua decisão, de dar seguimento às propostas que aqui lançaram. Agora, a Comissão de Negócios Estrangeiros estará sempre aberta para receber toda a informação que nos queiram fazer chegar, que nós possamos também distribuir e facultar aos seus deputados, para uma eventual reflexão que possa aqui ser feita. E isto tem sempre, infelizmente, alguma atualidade nova, e caso venha a acontecer, não está, como é evidente, fora de questão, que não possamos, novamente, recebê-los aqui, esperemos até noutras condições e não por videoconferência, e talvez até com mais disponibilidade de tempo, para podermos abordar esta questão. Cabe agora aos grupos parlamentares e às diferentes direções políticas dos grupos parlamentares de procederem em consequência, se entendem se o tema deve ou não deve ter a relevância suficiente para ter, eventualmente, alguma iniciativa conjunta, individual ou alguma iniciativa legislativa. Muito obrigado. Lamentamos imenso o facto de também estarmos com este problema de ter uma reunião logo a seguir, mas é uma reunião que foi adiada da semana passada, é uma reunião também muito urgente. Agradeço, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, todos os senhores deputados, os nossos sinceros agradecimentos, e a ligação vai se manter e vamos começar certamente a interagir entre o Parlamento, entre a Comissão de Negócios Estrangeiros e a vossa Associação de Amizade entre Portugal e o Soro Ocidental. Muito obrigado, boa tarde.
Muito obrigada.
Muito obrigado.